Entrevista. Em termos de tecnologia, o assunto do momento é o 5G. Quem está por trás da quinta geração de telefonia móvel no Brasil é a Anatel, que aprovou o edital do leilão do 5G. Hoje foi aberto pela própria agência o prazo de 45 dias para discutir as regras desse leilão. Para sabermos mais sobre como a nova tecnologia vai impactar o nosso cotidiano, hoje conversa comigo, Caio Melo, com a repórter Clara Swiden e Etevaldo Siqueira. Ele é jornalista especializado em telecomunicações e novas tecnologias da informação. Etevaldo, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao jornal.
Muito obrigado pela oportunidade de falar aos ouvintes da Gazeta.
Etevaldo, qual o senhor diria que seja a principal mudança que o 5G trará para a comunicação e a tecnologia, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo?
5G é a maior revolução tecnológica das telecomunicações em toda a história da telefonia. É muito mais do que telefonia, porque ela trabalha com vários aspectos, ela interliga pessoas, ela interliga empresas, ela interliga objetos. Nós teremos pela primeira vez a internet das coisas, ou seja, milhões de objetos interconectados através desta nova rede telefônica, e que vai trazer, digamos, transformações profundas na vida das pessoas, na produção, na indústria, no processo de automação industrial, nas chamadas cidades inteligentes, no carro do futuro. Então, esse é o horizonte inicial para começar a responder a sua pergunta.
Certo. Inclusive, muitos citam também a questão da velocidade, que deve aumentar muito da internet, né? Então, um dos principais pontos positivos do 5G, né?
Exatamente. Hoje nós temos, quando você aciona o seu telefone, há uma defasagem entre aquela ação de comandar e a ligação se completar, é alguma coisa perto de meio segundo. Na internet, isso é um tempo muito longo, principalmente quando você tem que conectar objetos que estão em funcionamento, uhum, como carros nas ruas, como objetos dentro de uma indústria. Então, esse tempo de conexão é o chamado tempo de latência. Ele vai ser diminuído para coisas, não só, primeiro, de décimos, depois de centésimos, depois de milésimos de segundo. Você imagina o que significa um milésimo de segundo? É uma resposta praticamente imediata.
Quase imediata, né?
Então,
com
o
certeza.
Tempo de latência, esse de demora entre a conexão e o comando que a gente dá, ele vai ser quase zero, quase que instantâneo. Isso vai ser muito importante nos sistemas de automação, e outras coisas, para dar muito mais segurança. Agora, no 5G você vai ter, digamos, velocidades variáveis, vai depender do trabalho que você está tendo. Você não precisa ter uma latência próxima de zero se o que você está simplesmente fazendo uma ligação telefônica de uma pessoa para outra.
Sim.
O que nós temos é que adaptar depois disso a cada uma das aplicações. E é isto que está sendo discutido hoje. E o mundo está aplicando, o mundo está entrando este ano em 5G. Quer dizer, já você tem empresas chinesas como a Huawei, uhum, que já tem no mundo 500 milhões de telefones que estão sendo transferidos de 4G para 5G. Tá?
Quer dizer, a revolução está acontecendo, né?
Exato.
Clara Swiden, a próxima pergunta.
Etevaldo, alguns dados da pesquisa TIC Domicílios mostram que um terço das casas no Brasil não possuem nenhum acesso à internet. O 5G pode fazer com que essas pessoas passem a ter acesso à internet? O senhor acha que a nova tecnologia será acessível a todos?
Bom, 5G é um avanço muito maior do que 4G. As pessoas que não têm internet hoje não precisam de 5G, precisam de simplesmente, pode ser até 3G ou 4G, gerações anteriores que permitam a internet. Quem vai precisar de uma internet de altíssima velocidade, que são grandes empresas, laboratórios, universidades, pesquisadores, esses é que vão ter necessidade do 5G. Então o 5G é uma coisa muito mais poderosa para você entregar a pessoas que não tinham até agora internet. O que nós precisamos é democratizar a internet como um todo, levando qualquer forma de rede, seja telefonia fixa, seja móbil, o celular de 3G ou de 4G, para que você elimine, digamos, esta falha social e econômica que é você ter no Brasil. Na realidade, o Brasil tem uma presença muito grande de internet. Se você imaginar que hoje nós temos mais de 120 milhões de usuários de internet. Uhum. Né? Nem telefonia comum você tinha isso. Todos os benefícios da tecnologia, pega eletricidade, geladeira, carro, nenhum deles atinge 120 milhões de pessoas. A internet está chegando, e principalmente no caso da telefonia celular, está chegando a camadas de muito baixa renda, apenas em regiões muito remotas, no centro-oeste, na Amazônia, é que ela ainda, por várias dificuldades de ordem econômica, ainda não foi instalada.
E, Etevaldo, como que esse leilão do 5G, que está sendo bastante falado no momento, vai funcionar aqui no Brasil, exatamente?
O 5G do Brasil, que está sendo definido agora as condições pela Anatel, a Anatel está definindo são as condições de concorrência, de licitação, para escolher, digamos, as empresas que vão poder oferecer essa tecnologia e explorar o serviço. Tá? O resto, tecnologicamente, o Brasil vai ter a mesma 5G que os países mais adiantados do mundo, a começar da China, da Europa, dos Estados Unidos. Tá? A China está muito mais adiantada nisso, porque, como eu disse, tem uma empresa como a Huawei, que foi beneficiada por grandes investimentos, por pesquisa, por uma ajuda gigantesca do governo, e ela acabou tendo uma liderança grande, está oferecendo no mundo. Você sabe que ela está proibida de entrar nos Estados Unidos por uma simples briga política. Sim. Do presidente Trump contra a China. Uhum. Que ele acusa os chineses de fazerem espionagem, o que na realidade não é verdade. É um pretexto para proteger empresas americanas que estão mais atrasadas em termos de 5G.
Com certeza.
É uma forma de protecionismo americano. Tá? O Brasil não tem esse problema. O Brasil pode fazer uma licitação e receber qualquer grande operadora ou fornecedora de tecnologia em função do seu avanço, tá? Isto é que é bom para o país, você ter aqui uma tecnologia avançada para nós, tá?
Nós estamos conversando com o jornalista especializado em tecnologia, Etevaldo Siqueira. Clara Swiden.
E como o senhor mesmo pontuou, o principal país produtor do 5G é a China. Sendo a China um país fechado e uma ditadura, qual poderiam ser os riscos do controle da tecnologia por eles?
Bom, o controle da tecnologia lá na China é uma coisa. Quando eles instalam aqui, o Brasil tem condições de fiscalizar tudo que esta operadora vai fazer, como vai fiscalizar não só a empresa chinesa, você pode ter espionagem de empresas de qualquer origem. Tá? Outra, a hipótese da espionagem, eu não sei o que é que os chineses iriam espionar aqui no Brasil. Tá? O Brasil não é um país que está disputando politicamente.
Pelo
talvez
contrário,
tivesse
até
muito
um parceiro,
mais.
Né?
Não? O que eu acho é o seguinte: existe o risco não só dos chineses, como de qualquer operadora ou fornecedora de tecnologia estrangeira que venha para o Brasil. Para isso, nós devemos ter os nossos recursos de fiscalização, de supervisão, nós não somos assim tão vulneráveis para saber, né? Ou para ter medo de espionagem.
Certo. Né?
E devemos estar preparados para isso.
Com certeza. E continuando ainda nos riscos, o senhor diria que o 5G pode melhorar a segurança das pessoas ou elas vão acabar ficando ainda mais expostas, ainda mais comprometidas essas questões da segurança dos dados?
Olha, toda tecnologia, quando você coloca na mão do cidadão, ela funciona, em primeiro lugar, para protegê-lo. Você com o celular, você pode se comunicar hoje com qualquer pessoa no mundo instantaneamente, se você tiver uma emergência, tá?
Sim.
Isso traz segurança. Não quer dizer que você não pode ser roubado, pode perder o seu celular, né? O que o 5G pode ter é que ele permite uma localização muito mais rápida de onde você está. Você pode ser supervisionado por questões de segurança, você admitir que a sua família, as pessoas com quem você trabalha, a sua empresa, te localizem geograficamente. Você está lá na esquina da Avenida Paulista com a Pamplona. E então, o mundo, todos podem saber. Eu vou te contar só um episódio. Eu perdi o meu celular lá nos Estados Unidos, em Las Vegas, quando estava trabalhando. Tá?
Certo.
Quando eu voltei na loja onde estava, eu falei, não está aqui comigo não, tá certo, né?
Uhum.
Aí eu mandei a Vivo fazer uma varredura. A Vivo fez uma varredura e me respondeu em alguns minutos exatamente o endereço, né? Em que ponto da loja estava o telefone. A gerente da loja estava querendo ficar com o meu celular, moderno, muito bacana, e eu cheguei para ela e disse, olha, minha senhora, o meu celular está aqui com a senhora. Ela ficou branca assim, falou, olha, está aqui, eu esqueci de avisar, é que foi encontrado agora. Porque, veja, então, daqui do Brasil é possível localizar um telefone que foi perdido lá em Las Vegas. O seu telefone, isso é uma forma de segurança. Agora, existem os fraudadores, quer dizer, que vão poder fraudar até em 5G. Uhum. E aí, não é uma segurança total, como não existe segurança absoluta para nada. Né?
Com certeza. E, Etevaldo, para a gente, então, encerrar a nossa entrevista, o Brasil vai ser um mero consumidor do 5G ou também vai ser um produtor da tecnologia?
O Brasil tem já empresas que se desenvolvem aqui, não um 5G, você não precisa redesenvolver o 5G, ele está pronto no mundo, foi desenvolvido tanto pela Ericsson, tanto pela Qualcomm nos Estados Unidos, tanto pela Huawei, como outros grandes produtores de tecnologia. O mundo já tem uma tecnologia desenvolvida para 5G. O que o Brasil vai desenvolver são aplicações, quer dizer, você vai colocar toda essa tecnologia a serviço do quê? De coisas que interessam para nós, da nossa economia. Você vai ter controle de drones cobrindo Mato Grosso, fazendo supervisão das nossas plantações de soja. Isso só o Brasil já tem algumas tecnologias associando o 5G com os drones, quer dizer. Você vai ter aplicações de segurança, de carro sem motorista, em que você vai ter aplicações. O que o Brasil vai precisar fazer é adaptar o país aos recursos da 5G. Uma Avenida Paulista vai ter que ter pequenas antenas de ponta a ponta para que um carro autônomo possa simplesmente atravessar lá sem motorista e sem risco nenhum. Tá?
Etevaldo, então muito, só nos resta agradecer, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima.
Obrigado, um abraço aí para todos os amigos da Gazeta.
Muito obrigado, tchau, tchau.
Jornal Gazeta, online.